sua atividade financeira e à sua vida pessoal, e dependente da gravidade, há lugar a execuções fiscais. E para terminar, enfocando-me nas demais iniciativas, destaco a proposta do PS, que além da incoerência que já assinalei, é de uma irresponsabilidade atípica para quem já foi governo, pois que, no segundo ponto da sua recomendação, o PS propõe que o devedor tenha preferência para a aquisição da sua própria dívida. Ora, se eu puder vir adquirir a minha própria dívida a um preço mais baixo, porque haveria de a pagar? Caras senhores e senhores deputados do PS, nem o Bloco de Esquerda, nem o LIVRE, nem o PAN conseguiram ir tão longe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio e tem até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O ponto em questão que vimos hoje discutir sobre a transposição de uma diretiva é de extrema importância. Mas a transposição da diretiva deve respeitar os princípios da diretiva e não deve ser transposta com os entorces aos princípios da diretiva que a esquerda propõe. Mas permitam, em primeiro lugar, uma nota inicial. Lamento tornar-me repetitivo, mas o legado de 8 anos de um governo socialista deixa-nos, uma vez mais, perante uma situação absolutamente inaceitável. Estamos novamente perante uma omissão grave do Partido Socialista. Tiveram tempo, tiveram maioria, mas não transpuseram esta diretiva, apesar desta diretiva ser de 2021. Mais grave ainda, depois de 2 anos de maioria absoluta, o PS vem aqui hoje recomendar aquilo que não fez quando estava no governo. E isso é absolutamente inaceitável, Sr. Deputado Carlos Pereira. O prazo limite era dezembro de 2023. E mais uma vez, cabe ao governo da Aliança Democrática, a este governo patriótico e de direita, corrigir a inércia do passado e fazer aquilo que o PS não fez. Em segundo lugar, defendemos a transposição desta diretiva, pois representa um passo essencial para a estabilidade financeira e para o equilíbrio entre a recuperação de créditos e a proteção dos cidadãos. Esta diretiva responde a um problema real que afeta tanto os bancos como os consumidores, respeitando regras justas, transparentes e harmonizadas para a gestão dos créditos não produtivos. Mas esta diretiva não diz respeito apenas ao setor financeiro. Ela também protege os cidadãos, estabelece regras claras para adquirentes e gestores de crédito, garantindo que operem com transparência e respeitem os direitos dos fornecedores. Define obrigações para que as pessoas sejam devidamente informadas sobre a venda dos seus créditos e impede práticas abusivas na recuperação de dívidas. Contudo, as propostas aqui apresentadas pelos partidos de esquerda vão muito para além da diretiva. Senhores deputados, se quiserem, os senhores deputados utilizam a cobertura da diretiva para irem muito para além da diretiva. Essa abordagem compromete o equilíbrio do mercado, usando o exemplo do direito de preferência proposto pela esquerda, até mesmo a DECO, como já foi aliás dito, alertou num parecer para o facto de essa medida iria incentivar claramente o incumprimento estratégico e até defraudar as legítimas expectativas dos credores. Portugal não pode continuar refém da inércia dos governos do Partido Socialista. Hoje temos a oportunidade de corrigir esse erro e garantir um sistema financeiro mais justo e equilibrado para todos. Mas para isso é preciso que a transposição da diretiva seja fiel aos seus princípios e não de acordo com os preconceitos e os entortes da esquerda contra o grande capital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, até 3 minutos e 56 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Martins Seider.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Debatemos hoje a aplicação da Diretiva Europeia que regula a concessão de créditos cedidos a terceiros. um tema de extrema importância para a transparência e funcionamento do mercado financeiro. O objetivo é claro: garantir que a diretiva seja aplicada de forma eficaz. Apesar de todo o atraso que vimos em mais de 60 diretivas herdadas pelo anterior governo, informo que o atual já está a trabalhar na redação final deste documento. Esta é, sim, a vantagem de ter um governo que toma medidas concretas para resolver os desafios do presente e olha para o futuro. A política das proclamações, essa, deixamos para os outros. No entanto, o que ouvimos hoje por parte dos senhores deputados demonstra uma incoerência evidente e uma falta de compreensão profunda sobre o funcionamento secundário do mercado de créditos. Do alto do seu know-how, ouvimos hoje o Livre, que entende que as dívidas não devem poder ser transmitidas e, por isso, quer cancelar este mercado. Que incongruência! O ponto é, felizmente, há toda uma realidade que vive para além dos think tanks de esquerda. Nesse mundo onde habitam cidadãos livres, há liberdade e há, sim, liberdade de capitais. Não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que uma pessoa que, por infortúnio ou circunstâncias da vida, entra em cumprimento por livre e espontânea vontade. Precisamente por isso, é importante destacar que não podemos exigir às instituições que concedem o crédito, de boa fé, que registem na totalidade a imparidade das dívidas, podendo colocar em risco todo o sistema financeiro. Senhoras e senhores deputados, o mercado não funciona assim e, no que diz respeito a crises, julgo que todos nós já devíamos ter aprendido a lição. Agora, compreendemos sim que o mercado de créditos é complexo. Sabemos que enfrenta inúmeros desafios, especialmente em períodos de crise. Mas o que está agora em causa é garantir que fazemos uma transposição adequada e eficaz desta diretiva europeia. Estamos a falar de um mercado de muitos milhões de euros, cuja sua importância é inegável. E que fique claro que para o Grupo Parlamentar e para o PSD não existe qualquer dúvida sobre a aplicação ou regulamentação desta medida. Senhoras e senhores deputados, é da nossa responsabilidade assegurar que as pessoas não vejam as suas prestações aumentadas sem qualquer tipo de justificação, ou pior do que isso, que o valor total da dívida se torne ainda mais gravoso daquele que era inicialmente. A abordagem do PSD ao longo de todas as matérias tem sido prática e focada em resultados, com um compromisso claro. Esta diretiva não é, sem dúvida alguma, exceção. Sempre que os governos, em qualquer sociedade, em qualquer geografia, optaram por ignorar o funcionamento do resultado, do funcionamento do mercado, o resultado foi sempre o mesmo: miséria e pobreza para as pessoas. Esse, seguramente, não é o caminho deste governo, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem até 3 minutos e 47 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a cessão de créditos sempre foi uma prática comum no mercado financeiro e nas relações comerciais. Mas em 2021 foi publicada uma diretiva europeia relativa aos gestores de créditos e aos adquirentes, com o objetivo de minorar e resolver os diversos problemas associados aos créditos não produtivos ou crédito mal parado, ficando todos os Estados-membros obrigados à sua transposição até final de 23. Final de 2023, senhores deputados do Partido Socialista. O PS, 4 anos após, na verdade, nada fez. Recentemente, até o Banco de Portugal, pelas vozes do seu Governador, alertou para a maior importância desta iniciativa regulatória vigorar de forma a suprir este vazio legal. É urgente a adoção de regras comunitárias, bem como dos mecanismos de defesa e direitos dos consumidores e da renegociação de créditos, pois a cessão do crédito mal parado, às vezes por atacado a entidades terceiras, tem deixado muitas famílias necessitadas e com acrescidas dificuldades, ainda mais desprotegidas, afetando a transparência e a equidade nas relações. Torna-se numa luta de Tobias contra Golias. Mas quando um crédito é vencido, é cedido, ou melhor, vendido, a uma entidade terceira, a pressão sobre o devedor aumenta significativamente, adotando estas entidades práticas agressivas de cobrança, abusivas, muitas vezes, que violam os direitos dos consumidores e não prezam pela negociação justa e acessível. Ao invés de procurarem alternativas conciliatórias de soluções favoráveis aos devedores, na maioria dos casos, têm como único objetivo apenas e só a maximização do lucro. Convém não esquecer que o atual regime vigente, os perigos de desconsideração da responsabilidade social e da pessoa humana são uma realidade e podem tratar as dívidas dos cidadãos como mercadoria e fonte de lucro, onde os interesses financeiros do negócio se sobrepõem ao bem-estar dos cidadãos em dificuldades. Está socialmente demonstrado, de forma reiterada, que a cessão de créditos a estas entidades acaba por agravar a situação dos devedores e contribuir para um círculo vicioso de endividamento em que muitos portugueses acabam por não conseguir sair. Tendo em conta os impactos negativos e riscos associados à cessão de créditos, é premente que o mercado financeiro e as relações comerciais se moldem por procedimentos mais equilibrados e mais transparentes, com a devida supervisão pública, gerando uma maior segurança no sistema. Por essa razão, saudamos a iniciativa de transposição, mas devemos ir bem mais além, e iremos, para que a cessão de créditos a entidades terceiras seja do claro conhecimento do consumidor e da supervisão do Banco de Portugal, representando assim um magno passo para a criação de um ambiente mais justo e equilibrado que prioriza a transparência, o respeito aos direitos dos consumidores e da responsabilidade social. Os portugueses, para nós, estão sempre em primeiro. Por isso temos sempre a obrigação, todos, de proteger os mais vulneráveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento deste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sessão já vai longa, não tomarei muito tempo. Começo por dizer que uma das nossas principais funções enquanto deputados é proteger os mais fracos dos nossos concidadãos, e este debate trata muito disso também hoje. Trata-se, e eu dei um exemplo bem real, e muitos mais há, infelizmente, de pôr ou de dar um bocadinho mais de força àqueles que estão numa situação muito precária, numa situação muito exposta e que têm perante si, em primeiro lugar, bancos estes que, lavando as suas mãos, vendem as dívidas a fundos de investimento, retirando uma cara, retirando um nome, retirando muitas vezes até um contacto para que essas pessoas possam tentar renegociar a sua dívida, fazer aquilo que certamente querem, que é estar numa situação de maior tranquilidade e de maior segurança. O PSD diz-nos, já estamos a trabalhar na transposição. Mas não se esqueçam, é complicado o mercado secundário da dívida. Será certamente, mas muito mais complicada é a situação em que muitas famílias estão por este atraso. Muito mais complicada é a situação das famílias que têm dívidas relativas à sua casa, à casa onde vivem, à casa onde vive a sua família, e que veem estas casas penhoradas e, no limite, perdem as suas casas porque esta venda dos bancos foi feita a entidades predadoras e, como eu disse na minha intervenção inicial, muitas vezes fora até do sistema bancário, o que retira ainda mais a segurança e os direitos dos nossos concidadãos. O debate de hoje é, portanto, muito simples. Trata-se de uma transposição de uma diretiva, é certo, mas trata-se, no fundo, de saber uma coisa: se queremos ou não queremos dar mais direitos aos nossos consumidores, se queremos ou não queremos dar mais direitos aos nossos concidadãos. No LIVRE queremos e queremos crer que neste Parlamento as outras forças políticas também o querem. Muito obrigado.